Música em pessoa. As histórias e as gravações de quem já passou pelos cursos de música da UFRGS, aqui na Rádio da Universidade. Apresentação, Ana Laura Freitas.
Olá! No programa de hoje eu recebo integrantes da Big Band da UFRGS. Estão aqui comigo Guilherme Rodrigues, regente do grupo, Vitória Galto, clarinetista, e Lucas Brum, arranjador. No próximo sábado, dia 16, às 18h30 da tarde, a Big Band volta ao palco do Auditório Tasso Corrêa para uma apresentação com repertório recheado de estreias de arranjos escritos por alunos e professores do Instituto de Artes da UFRGS. Guilherme, Vitória, Lucas, sejam bem-vindos aqui à Rádio da Universidade e ao Música em Pessoa.
Bom dia.
Bom dia. Bem, Big Band da UFRGS se apresenta no próximo sábado. Quem é que começa me contando um pouco da história, enfim, como é que surgiu esse grupo da Universidade?
Acho que o Gui é a melhor pessoa para falar disso.
Ah. Bom, começou, na verdade, em 2015, com a iniciativa do Bruno Rudiger, né, que era um aluno lá do curso de música popular do IA. E aí começou em 2016, aí eu não tava na época de 2015, 2016 eu entrei, né, e comecei a reger a Big Band. A gente começou com arranjos, assim que na época era o Júlio Herner que coordenava o projeto, né, então a gente começou com os arranjos que ele trouxe e tal. Aí ele acabou escrevendo os arranjos e também a gente pegou alguns outros. E nesse tempo, alguns alunos do Instituto de Artes começaram a escrever também material, músicas próprias e arranjos para a Big Band poder tocar, né? Escritos realmente, especialmente, assim, a gente chegava e falava, ah, escreve um arranjo aí e tal pra gente, né? E acabou que a gente chegou, assim, agora em 2018 com 7 arranjos escritos só por alunos, ex-alunos e professores, né, do Instituto de Artes. E a gente resolveu voltar esse ano para começar com esse projeto mesmo, de arranjos do IA, né? Que o nosso repertório é feito todo por membros do Instituto de Artes, né? Por alunos e ex-alunos e professores do Instituto de Artes. E vem sendo muito legal, assim. Vem sendo muito bacana porque a gente tem a chance de... A gente está muito acostumado a lidar na música com compositores com quem a gente não tem o contato, né? Ou que já faleceram, ou que moram na Islândia, sei lá, né? E aqui a gente tem pessoas que estão muito próximas da gente, estão no mesmo meio que a gente. Então, eu acho que o produto final acaba sendo, assim, uma soma muito interessante das coisas que a gente vive, né? E além de, claro, poder conversar pessoalmente com os arranjadores e compositores e falar, ah, o que tu acha dessa passagem e tal? Aqui ficou um pouco difícil, aqui ficou mais fácil, vamos mudar, vamos fazer o quê e tal? Tem um diálogo e uma soma, assim, de ideias que vem sendo muito proveitosa pra gente.
Tu falaste, né, então, que foi ideia de um aluno do curso de música popular, que é algo ainda recente aqui na história da universidade. Qual é o significado da UFRGS ter uma big band, assim, que te parece?
Eu acho que é muito legal para a universidade, assim, né? Eu acho que, na verdade, é uma iniciativa dos alunos, né, do curso, de querer tocar em grupo, né, em conjunto, e... realmente fazer, e eu acho que também tem um fator que é muito importante, que é a Big Band. Eu acho que ela funciona diferente de uma orquestra, porque a gente tem muito a coisa do improviso, né, a coisa do assim, a gente abre muito espaço para um diálogo não só verbal, mas musical também, né, que é muito diferente, por exemplo, de uma orquestra, que geralmente costuma ter uma maior hierarquia, né, entre os músicos, entre... Tem as estantes, né, o primeiro, o segundo e tal. Lá a gente não tem esse tipo de coisa, né? A gente tem a questão dos naipes simplesmente para dividir por uma questão funcional, né? Agora, a gente funciona bem diferente, né? E eu acho que isso acaba atraindo muito, assim, os alunos, né? E quanto mais pessoas, melhor, assim, né? Vai ser bem legal fazer.
Como é que é formada, enfim, constituída a Big Band hoje? Que dimensão ela tem?
Ah, ela vem cada vez aumentando de tamanho, né? Mas pro concerto agora do dia 16... a gente vai ter 2 flautas, uma gaita de boca, 1 clarinete, 1 sax tenor, 1 sax alto, 2 trombones, 3 trompetes, 1 piano, 2 guitarras e uma bateria.
E um baixo.
E um baixo.
Violão.
E um violão.
17 pessoas, se eu não me perdi nos dedos.
É, e um regente, né?
18.
Legal que se for pensar nessa formação, não tem quase nada de Big Band aí também. E nem de orquestra. É uma coisa assim... Realmente uma iniciativa dos alunos de quererem tocar, porque se for olhar as Big Bands tradicionais que tocam standard de jazz... Muitos não vão ter clarinete, nem flauta, nem... E bem mais saxofone. Então, a...
Metais ali... que talvez não haja não tantos alunos tanto, dentro do IA assim, ainda tocando não ter, os instrumentos de metais, né?
Mas é legal, assim, ver que realmente foi a galera que estava afim de tocar. Tocando arranjos ali do IA, que também não vão ser os standards de jazz de uma Big Band. Então, é tudo bem diferente do que a gente está acostumado.
Uma formação... inédita, única, algo por
e
aí,
com arranjos assim. Que a gente também não tá acostumado a ouvir, assim.
E como é que é para acessar, assim, para fazer parte desse grupo? É ter vontade? Enfim, Vitória, conta como é que tu chegaste na Big Band da URGS.
Eu tô lá desde o comecinho, desde a primeira formação. Eu fui convidada pelo Bruno mesmo, que começou a Big Band, que toca com a gente ainda na Big Band agora. E ele chamou primeiro as pessoas, assim, da volta, o entorno, os colegas do curso, assim, ah, eu sei que tu toca teu instrumento, vamos montar uma Big Band, vamos fazer um projeto, uma coisa legal. E as coisas foram se estruturando de uma forma que daqui a pouco tinham colegas de outros semestres, daqui a pouco pessoas que já se formaram, daqui a pouco pessoas que nem estão no IA... Então, hoje é bem mesclado, tem bastante gente que entrou recentemente, que entrou esse ano na música, tem eu que me formo esse ano, tem um colega que não é, que já é formado, tem um outro colega que não é do curso, então é bem diversificado.
Foi agregando pessoas em torno do Instituto de Artes da Música que tivessem interesse em fazer música popular em conjunto, assim, um pouco... Por aí. Tem outra formação dessa dimensão dentro do curso de música popular, assim, dentro do Instituto de Artes hoje?
Eu sei que existem as práticas da cadeira mesmo do curso de música popular, mas não é é uma coisa obrigatória e não é desse tamanho, assim, a formação. Grupos bem menores.
É, não tem grupo estruturado dentro do... tão grande quanto esse, não. O que tem são bandas, mas elas são... mais externas à URGS, né, dos alunos, só que muitas delas são antes da URGS, sabe? Bandas que já existiam antes da pessoa estar no curso.
Ou então tem uma outra também que é a cadeira de prática de orquestra, que daí são cordas. Mas são tudo coisas assim já estruturadas pelo IA que os alunos fazem aquela cadeira. A Big Band eu acho que é a primeira assim, que não faz parte do currículo e só da vontade do pessoal de tocar.
Assim, a Big Band como grupo de extensão, né, como grupo instrumental da extensão, eu acho que...
Ela se estabeleceu como um projeto de extensão.
Exatamente. É, então a gente tem alguns outros projetos também na extensão, como é o Flautarium, né, vários coros também, que é lá da URGS mesmo, mas eu acho que de formação instrumental, que lide com a música popular, assim, né, com essa formação mesmo do jazz e tal, que tem esse projeto, né, dos arranjos do IA... eu acho que é a única. Me perdoem se eu esteja errado.
E o Lucas não toca na banda, é isso?
Na verdade, pra esse concerto eu vou tocar no arranjo que eu escrevi, que tem um violão, e o Guilherme me convidou pra tocar, então tô lá. Tô dois trabalhos, escrevendo e tocando.
Mas inicialmente a tua entrada pra participar na Big Band foi como compositor, arranjador, então.
Sim. Foi no 2016, segundo ano da Big Band, eu vi que a Big Band existia, falei, vou escrever para eles, perguntei qual era a instrumentação e escrevi. Acho que até chegaram a passar algumas vezes, mas ficou para esse concerto mesmo de arranjos do IA, que até deu uma revisada, já ajeitei pro grupo atual também, que cada ano é um pouquinho diferente, né, entre algum, sai outro instrumento. E foi por isso, sim, foi por interesse de ver e também de ser acolhido, porque o Guilherme, também todo mundo, sempre bem receptivo, assim, muito legal. É um grupo bem aberto, assim, não é fechado a sugestões e arranjos, e foi mais assim, de me intrometer e ser aceito no meio. Esse arranjo, na verdade, foi bem do início da minha tentativa de conhecer os processos composicionais, mas hoje está sendo mais uma oportunidade de aprendizado de ensaio, ou seja, de como conversar com os músicos e de como perceber o que soa, como soam as coisas que estão escritas, né? Então tá sendo legal para entender, primeiro, o grupo em si, não como Big Band, mas como esse grupo e também como as coisas soam, né? Que a gente, o som que está na nossa cabeça, o som real ali, as pessoas se olhando e interagindo, né?
Ouvimos Bogotá, do Criolo, em arranjo de Nicolas Gomes Ferrandis, com a Big Band da URGS, solistas Bruno Rudiger no trombone, Cleomenes Alves no sax alto, Gabriel Ugamba no trompete e Josué de Oliveira na percussão. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe Guilherme Rodrigues, Vitória Galto e Lucas Brum, representantes da Big Band da URGS. Como é que é a rotina da Big Band? Enfim, vocês falam que é uma iniciativa dos alunos, né? Então, como é que se formaliza e se estabelece uma organização, assim, desse grupo? Enfim, como é que ele funciona?
Os ensaios são nas terças-feiras, é das 6 às 9, no ATC. A gente tem a oportunidade de ter um espaço muito bom como ATC, né?
E, que é o Auditório Tasso Corrêa.
Exatamente, o Auditório Tasso Corrêa, exatamente. É.
Os ouvintes não conhecem. Que é, enfim, o teatro do Instituto de Artes, assim, né?
É, e tem uma acústica fenomenal, né? É muito bom de trabalhar, assim, a sonoridade do grupo lá, porque o espaço é muito bom, a gente tem a oportunidade de ter instrumentos lá também, né? Não precisa levar, né, por exemplo, uma bateria, não precisa levar esses arranjos que a gente fez, assim, foi muito bom. Inclusive, o Lucas hoje me mandou a partitura dele reeditada, né? E aí a gente, vou dar uma olhada e tal, e conversar com ele sobre o arranjo. Depois a gente vai lá e na hora do ensaio a gente pode discutir isso, né? E vem sendo bem bom, assim, acho que é um espaço, e todo mundo sabe onde é que é o ATC, né? lá dentro do IA, né? Enfim, o Auditório da Universidade. Então, ela vem sendo muito bom, assim, vem dando muito certo tudo vem dando muito certo.
Vocês têm um ensaio semanal.
Uhum.
Isso. Acho que só quando dá algum problema, assim, de não poder ensaiar lá naquele dia, que daí a gente tem que pensar todo mundo junto, assim, que dia que todos podem, ou que outro local que daria pra fazer, e a gente vai se organizando. A gente já fez ensaio em outros dias também, mas só na necessidade.
As decisões são coletivas, ou vocês têm alguém que assume essa liderança, assim?
Acho que a gente... eu costumo ter um grupo, né, no Facebook, e assim, quando tem alguma coisa, algum imprevisto, né, boto ali uma ideia, assim, por exemplo, vamos ensaiar no sábado, quem pode? Daí o pessoal responde e tal, e a gente vai vendo, assim, né, o melhor para todo mundo, assim, né. Eu acho que vem tendo bastante diálogo, assim, né, no grupo, e vem sendo bem, bem proveitoso, assim, bem bacana.
E para ti, Guilherme, como é que é essa experiência de reger essa formação tão específica? Porque o curso é de regência coral, uhum, né? O curso da URGS, o curso que tu tem estudado. O que te traz esse tipo de experiência com a Big Band?
Me traz muita coisa boa. Assim, se a gente for analisar a questão técnica, né? Acho que é muito importante a gente saber, assim... Quando que o grupo realmente precisa tocar sozinho, quando precisa respirar, quando a gente não pode atrapalhar, entendeu? Porque tem a coisa do improviso também, né? E quando que, às vezes, o grupo precisa, né? É muito diferente de estar na frente, por exemplo, de um coro ou de uma orquestra, onde existe um jeito de funcionar que tem uma dependência muito maior, né? A gente tem que estar sempre muito mais perto do que, às vezes, com um grupo de música popular, que envolve o improviso, que envolve, né, muito mais outras coisas, né? E é muito legal, assim, acho que eu venho sendo um exercício muito bom, assim, para mim mesmo, porque é muito difícil, na verdade, saber a hora de, musicalmente, né, pelo menos tecnicamente, a hora de, aqui não precisa, aqui eles têm que tocar sozinhos, realmente sozinhos, entendeu? Aqui, geralmente, improviso, né? Tu não pode ficar marcando muito tempo, assim, de maneira muito em faixa, querendo aparecer, porque a música precisa respirar, né? Eles precisam compartilhar as ideias, né? Alguém precisa lançar uma frase que inventou na hora... O baterista precisa interagir, diminuir um pouco mais, subir um pouco e tal. E esse diálogo, assim, da música precisa acontecer muito mais entre eles do que comigo, entendeu? Dizendo mais forte, mais fraco, mais... Então é muito interessante, assim, vem sendo muito importante, porque a gente aprende a ouvir, talvez, né? Muito mais do que a reger 4 tempos, 3 tempos, 6 tempos, 1.000 tempos, 1.000.000 de tempos, né? vem sendo uma coisa muito interessante, assim, porque a gente acaba vendo também que pode ser muito mais simples, né, do que ficar querendo intervir sempre, né. Tem aquela coisa do às vezes também muita gente que fala, né, sai da frente do grupo, né, para alguns regentes, sai da frente, né, porque, tipo, às vezes o grupo não consegue respirar, né, às vezes a pessoa tem uma, às vezes é uma questão psicológica também, uma vontade tão grande, né, de estar lá, de estar lá controlando tudo, que às vezes o grupo não consegue respirar. Então, esse vem sendo um bom exercício, assim, pessoalmente, como músico, como agente, vem sendo muito bom, assim, para entender quando que pode, quando que precisa, quando que não. É, vem sendo muito bom.
Qual é a tua principal função, assim, nesse tipo de experiência, assim?
Eu acho que é no ensaio, né? A questão do ensaio, de equalizar os naipes, de propor soluções, propor ideias de interpretação, né? A questão de, às vezes, ver quando uma coisa não está funcionando no ensaio, né? E daí, talvez adaptar algumas coisas, ver quando acontece, sei lá, se alguém novo entra, né? Por exemplo, agora entraram, faz algumas boas semanas já, entraram duas flautas e uma gaita de boca, né? Então, nem todos os arranjos têm parte de flauta e nenhum tem parte de gaita de boca, né? Então, a gente tem que achar também, às vezes, uma parte que esteja escrita, que esteja nas condições do instrumento, né? Por exemplo, a flauta e a gaita estão, né, em dó, né? No caso da gaita, né? Tem outras gaitas também. Então, a gente não pode, por exemplo, uma partitura em si bemol do clarinete ou do trompete, ou não pode dar em mi bemol. Tem que ser uma parte em dó e que esteja em clave de sol, que esteja nas alturas adequadas para a pessoa conseguir tocar, né? E, então, assim, tem que achar essas soluções para que todo mundo possa tocar, para que todo mundo possa compartilhar, né, essa música, né? Todo mundo possa participar adequadamente, né? E eu acho que são essas mais, assim, e a questão da... Acho que a questão técnica da regência, eu venho usando em momentos bem pontuais, assim, porque vem sendo muito bom, talvez, não controlar tanto, sabe? Não, assim, não ter essa coisa meio freak, assim, né? Meio forçar, assim, né? Vem sendo muito, muito bom, assim, muito tranquilo.
E tu carrega isso para outras experiências, outros espaços, assim, de regência coral daí, que tu tenha paralelamente, assim?
Sim.
Carrega. Afeta.
Sim, é uma grande... especialmente esse ano, eu acho. Porque a gente passou... 2017 a gente ficou só no primeiro semestre ali. Depois a gente acabou parando... E eu acho que nesse tempo, acho que eu também amadureci um pouco nessa questão. E vem sendo assim, talvez eu tenha assimilado, né, isso. E me afetou em tudo, realmente, me afetou em tudo, assim. Quando eu vejo meus vídeos e tal, às vezes regendo, mudou bastante, assim. Então vem sendo uma experiência muito boa, assim, muito boa mesmo. Eles são, né, muito bons e tal, a gente tá muito unido nesse ponto.
Porque eu fico pensando em Big Band no Brasil, me vem imagem, não sei, da banda Mantiqueira, Spock, Frevo Orquestra, não tem a figura de um regente na frente, né? Em geral são um instrumentista que é um líder, assim, né? Em geral, um saxofonista. Mas vocês, foi uma opção ter, assim, uma figura do regente que não necessariamente é alguém que integra a banda como instrumentista, assim.
Sim. Na verdade, a Big Band é um grupo... tipo, instrumental que às vezes tem, às vezes não tem, né? Tem, por exemplo, Quincy Jones, né? Que é o maestro e tal de Big Band, que também é um grande instrumentista, mas também rege, né? E tal. E também existem, né? Regentes, né? Em Big Bands mesmo. Assim como, por exemplo, uma orquestra de câmara, né? Por exemplo, tipo, às vezes é o Spalla que rege, às vezes tem um regente lá, e às vezes a figura, ela... E também teve uma época que eu toquei piano no Big Band, né? Então, muda muito, assim, essa ideia, assim. Tem a Jazz Sinfônica em São Paulo também, que tem um agente, né, que toca esse tipo de repertório, né? Então acaba variando muito, assim, né?
O Lucas queria dizer alguma coisa?
Eu queria dizer que, até de diferença para orquestra, que na Big Band tem uma cozinha. Então tem sempre um baterista mantendo tempo. Tem sempre a conversa de baterista. É basicamente baterista e baixista, sabe? Tendo os dois ali... Já muda bem as coisas, que ele falou de necessidade de reger, onde... E até pro arranjador isso é muito bom, assim, porque quando você tem bateria, baixo e piano mantendo a música toda, assim, só tem a base, é diferente um pouco o processo composicional da coisa, sabe? Então eu imagino que para reger também seja diferente, porque tem sempre alguém mantendo tempo para ti, E o baterista normalmente vai controlar o tempo muito melhor que o regente, sabe? Porque ele tá sentindo ali e se olhando, o baixista já dando a fundamental para todo mundo tá, se ligar onde é que tá, né? Isso é uma das coisas mais legais assim, do Big Band. Tem uma cozinha, né? Tem a base ali, fundamental.
Vitória, eu fiquei me perguntando aqui, o teu curso de clarinete é predominantemente dedicado à música de concerto. Como é que é para ti essa experiência de, enfim, adentrar outros repertórios na Big Band?
É muito bom. É muito bom porque, se eu for pensar assim, nas experiências do curso e com o curso... Primeiro que no curso eu não toco em grupo. É sempre tu faz as tuas provas ou de peça solo ou de clarinete e piano. Então, e fora do curso, quando eu toco em orquestra, eu vou ter sempre também a parte erudita numa orquestra inteira. O clarinete tem uma função específica nesses casos. Ele vai tocar coisas específicas. E na Big Band eu cumpro outro papel. Então é interessante nessa parte. Primeiro que muda um pouco o repertório. O repertório popular eu gosto bastante. Eu toco num duo que eu tenho. A gente toca bastante música popular também. Mas, assim, dentro do curso eu não tinha essa experiência da música popular.
Fez parte da tua formação também, assim, esse repertório?
Fez, com certeza. Eu diria que mais até que a erudita, porque eu comecei a ouvir a música popular muito antes. De berço, assim, vem de casa. A música erudita veio muito depois pra mim. E poder tocar ela em conjunto, ter o meu instrumento fazendo um papel diferente. Digo assim, um papel diferente é porque numa orquestra, por exemplo, é como se cada instrumento tivesse uma função específica de segurar cada coisa. Ah, clarinete é um instrumento que arpeja e que faz, sei lá, que chega do muito agudo ou muito grave. E aí fica ali fritando, às vezes, ou não. Depende se é uma orquestra sinfônica ou se é uma banda sinfônica. Mas na Big Band eu posso assumir o papel que o arranjador preferir. Eu posso usar, dependendo do caso, eu vou usar o grave do clarinete para segurar alguma coisa, dependendo eu vou usar o agudo, dependendo eu vou estar tocando canto e às vezes não. Então, eu tenho muitas funções diferentes ali dentro. Isso é bem legal.
We'll be right back.
Ouvimos um trecho de Maracatu Atômico, de Nelson Jacobina e Jorge Maltner, em arranjo de Dimitri Servo, com a Big Band da URGS. Solistas Rafael Branco Miller na bateria, Caroline Guarnieri no sax alto e Gabriel Ugamba no trompete. Esta é a Rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe Guilherme Rodrigues, Vitória Galto e Lucas Brum, representantes da Big Band da URGS. Bom, no próximo sábado vocês apresentam arranjos de alunos, ex-alunos e professores do IA. Que repertório é esse?
Um repertório muito legal.
Desenvolva.
Sim, sim. Então,
bem inesperado.
Bem inesperado, é. E assim, acho que eu estou muito feliz assim, com o tipo de repertório que a gente conseguiu chegar. Assim, claro que a gente teve que fazer uma seleção que tem mais ainda sobrando, que a gente planeja fazer no semestre que vem, mas foi muita coisa e tal, né? E a gente está com um repertório muito variado, assim, que envolve a música brasileira, né, com o arranjo do Maracatu Atômico, que foi o professor Dimitri Servo
e o filho dele
que escreveram, né? O Júlio Herlin também escreveu um arranjo de uma música de Korea, que é também incrível. A gente tá tudo assim muito... O Lucas também escreveu um arranjo, que a ideia daqui é uma música realmente gaúcha, daqui do sul, né, do compositor aqui, o Daniel Sá, né?
Pianista.
E tá uma mistura, assim, muito interessante. E felizmente a gente conseguiu juntar, assim, essas texturas todas de música do Pampa, de música no Maracatu, né? De música americana, de jazz mesmo. Felizmente a gente tá conseguindo juntar, ou já conseguiu, em uma proposta que, assim, eu tenho certeza que vai levar, assim, a audiência para uma fluência, né? Eu acho que a gente conseguiu juntar propostas diferentes para deixar o concerto bastante fluido, assim.
Pensando numa renovação de interesse, de escuta, assim, do ouvinte durante o show, o concerto.
Exatamente. acho que é aí que eu queria chegar mesmo. Exatamente, era isso que estava faltando. Porque, na verdade, é muito ruim, né, quando a gente vai assistir um concerto, um show, assim, e fica assim, parado, assim,
mais uma.
Mais uma.
Mas eu acho que vai envolver um pouco a questão da expectativa de quem vai assistir. Tipo, não dá pra ir assistir a Big Band ali esperando uma formação normal de Big Band tocando standard de jazz, que é o que geralmente quando tu ouve o nome Big Band é o que tu associa. Acho que pra ir assistir e pra ter uma experiência legal tem que esperar uma coisa diferente.
Estar aberto
a novidade.
Inesperado.
Eu acho que sim. Tá bem diferente, assim, mas eu acho que a gente tá muito convicto, assim, do que...
O grupo tá muito coeso também, né?
A gente tá gostando do que tá fazendo, né? Eu acho que isso pode passar um pouco pras pessoas que vão ouvir. É diferente, assim, quando tu vê... O grupo pode estar tocando bem, mas porque todos do grupo tocam bem, mas não envolve, assim, o grupo tá sendo legal porque tá vendo que tá todo mundo, sei lá, quase sorrindo, tocando, assim... Que as pessoas estão se olhando e estão gostando do que estão fazendo e estão curtindo mesmo enquanto estão tocando.
Eu acho que, assim, esse semestre a gente conseguiu resumir a Big Band de um grupo de pessoas que adoram tocar juntos, assim, e adoram fazer música do jeito mais maravilhoso possível, né? Eu acho que é isso que vem fazendo a diferença, assim. Por isso que os ensaios vêm rendendo, por isso que as coisas vêm acontecendo. Eu acho que o que as pessoas podem esperar desse concerto da Big Band, pelo menos, vai ser... É um grupo de pessoas maravilhosas fazendo música maravilhosa, eu acho, né?
Mas isso do desejo, assim, né, de querer fazer aquilo é muito especial. Eu tô aqui, vocês estão falando, e eu fico com vontade mesmo de assistir. Porque eu acho que na experiência do músico, assim, por exemplo, na formação, tem um tanto ali de obrigação, né? Em muita coisa que tu faz dentro da universidade, porque, enfim, é necessário para tu experimentar coisas e, né, te desenvolver, enfim. E tem coisas que tu tem que fazer para ganhar dinheiro também, sobreviver, né? Às vezes não é exatamente o que tu mais gostaria, mas... Então, assim, a Big Band é o lugar onde vocês não precisariam estar obrigatoriamente, assim, né? E vocês não recebem dinheiro em troca também, assim, então... É um lugar que quem tá ali tá pra se realizar e tá ali porque gosta mesmo, né? Me parece, é o que eu tô entendendo aí do que vocês estão me dizendo.
Porque mesmo o pessoal que tá ali ou gostando de música popular, ou gostando de música erudita, ou gostando dos dois, acho que não existe, assim, alguém que 100% do tempo tá tocando só aquilo que gosta. Que nem tu disse, tem a parte, assim, do... Eu até gosto desse repertório, mas vai ser mais produtivo por causa do que... O que eu vou aprender com ele, do que eu realmente amar aquilo que eu tô tocando. Então, às vezes, a gente toca alguma coisa porque vai receber, ou porque vai aprender com aquilo, ou porque é o repertório da orquestra. Ali a gente tem a liberdade de fazer... Juntar o útil ao agradável. Querem tocar junto, que é uma coisa que... Principalmente o curso de música erudita faz muito pouco. Tirando a parte de orquestra, a gente toca muito sozinho. Todo semestre tem uma prova, tu vai estar com o pianista, ou tu vai estar com o teu acompanhador, ou com a pessoa que vai fazer música contigo, mas tu não tá num grupo. É bem diferente.
É, eu acho que esse é um ponto interessante também. Eu acho que algumas pessoas também que estão tocando Big Band talvez tenham esse desejo de fazer música em conjunto. Que é uma coisa que às vezes a universidade não oferece, assim, né? Digamos assim, ó, né? Como cadeira, né? E tal. Os instrumentos da música de concerto ou erudita, né? Então vem juntando, né? Essas diferentes necessidades e vontades, né?
E Big Band também traz um pouco da diversão de volta. Diversão para tocar, sabe? Que sinto que às vezes é muito do tocar só porque tem que tocar e não porque eu quero tocar. Ou tô tendo prazer de tocar alguma coisa ali. Todo mundo sorri, sabe?
Todo mundo feliz. Tu toca ali arranjos dos teus colegas ou dos teus professores. Tu tá tocando com os teus colegas ao redor. Tu vai improvisar, daqui a pouco tu vai olhar algum colega teu improvisando. Daqui a pouco tu não vai improvisar naquela música, ou só vai tocar a melodia, mas tu tá junto com todo mundo ali fazendo uma coisa que tu considera legal, então é um conjunto de coisas, né?
Bem, então os arranjos são Lucas Brum, Dimitri Servo, Júlio Herline.
Dois arranjos do Nicolas Gomes, que é um colega também da...
Já tocou com a gente,
ano passado. Uma adaptação de um arranjo para coro, que o coro da URGS faz, que é o arranjo do Gaudêncio Sete Luas, que o arranjo original é do Thiago Flores, mas ele foi adaptado pelo Rafael Figueiredo para sopros, mas o arranjo original é do Thiago Flores.
E tem um arranjo do André Brasil também, que é aluno e nosso colega ali do curso também, que é sobre uma música de trabalho.
Que o André achou e resolveu fazer um arranjo em que ele circula com esse motivo, que é um motivo, uma melodia bem curta, né? E que ela vai circulando entre os naipes do grupo, né? E é muito legal, assim, é muito bacana mesmo. Esse arranjo eu acho que vai ser bem especial no concerto.
Então, a apresentação da Big Band da URGS no próximo sábado, dia 16, às 18h30 da tarde, no Instituto de Artes da URGS, Senhor dos Passos 248, entrada franca. Guilherme, Vitória, Lucas, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Sucesso para a Big Band da URGS.
Muito obrigado pela oportunidade.
Obrigado.
Voltem sempre. O Música em Pessoa de hoje fica por aqui. O programa teve produção e apresentação de Ana Laura Freitas, na técnica Jefferson Gomes. Alunos, professores e egressos dos cursos de música da URGS que queiram participar do programa podem enviar material para analaurafreitas@urgs.br. Uma ótima semana para todos e até domingo que vem, às 11 horas da manhã, pelos 1080 AM ou no site radio.urgs.br.